Sessão ordinária do dia 20 de dezembro de 2022. Prezados colegas vereadores, funcionários desta casa, imprensa, demais pessoas aqui presentes, a nossa saudação, uma boa noite. Havendo número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a seguir o secretário para que efetue a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 2057, aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 18 horas e 30 minutos, reuniram-se os senhores vereadores da Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária na Sala das Sessões Engenheiro Firmino Girardello, localizada na Rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, sob a presidência do vereador Dinarte Afonso Talhari Farias, secretariado pelo vereador Domingo Borges de Oliveira, primeiro secretário, presentes ainda os seguintes vereadores: Aquiles Pessoa da Silva, Janete Maria Rampaz Dalla Costa, Geni Lúcia Weber, Inês Aparecida Borba, Jefferson William Karpinski, Nilson João Talgatti, Paulo Dallagnol. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 2056, de 1º de 12 de 2022, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Em seguida, o senhor presidente convidou o secretário para efetuar a leitura das correspondências recebidas, ficando registrada entre elas ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta ao pedido de providências da vereadora Janete Maria Rampaz Dalla Costa, a qual solicitou que sejam construídos banheiros e colocados mais bancos na parte externa do ginásio de esporte. O período do grande expediente foi dispensado em comum acordo entre os edis. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições: projeto de lei número 138/2022, de 2 de 12 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um servente em caráter temporário de excepcional interesse público. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 139/2022, de 5 de 12 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Getúlio Vargas firmar contrato de rateio com o Consórcio Intermunicipal da Região do Alto Uruguai, CIRAL. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 140/2022, de 9 de 12 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal firmar parceria via termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Getúlio Vargas, APAE, visando a manutenção operacional e pedagógica da entidade. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 141/2022, de 9 de 12 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal firmar parceria via termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Getúlio Vargas, APAE, para oferecer atendimentos de assistência social. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 142/2022, de 9 de 12 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal firmar parceria via termo de fomento com a Ação Social Getuliense Nossa Senhora da Salete, Lar da Menina, para atendimento educacional integral às crianças de 4 meses a 5 anos, creche e pré-escola. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 143/2022, de 9/12/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal firmar parceria via termo de fomento com a Ação Social Getulhense Nossa Senhora da Salete, Lar da Menina, para serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de 2023. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 144/2022, de 9/12/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal firmar parceria via termo de fomento com o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, se dedica para os serviços de proteção social especial de média complexidade. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 145/2022, de 12/12/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Manifestaram-se os vereadores Dianete Maria Rampazzo Dalla Costa, 2 vezes, Jefferson William Karpinski, Inês Aparecida Borba, Aquiles Pessoa da Silva, Nilson João Talgatti e Domingo Borges de Oliveira. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 146/2022, de 12/12/2022, de autoria do Executivo Municipal, que fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a redação dos artigos 2º e 12 da Lei Municipal número 5.893/2021 e da outras providências. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 147/2022, de 12/12/2022, de autoria do Executivo Municipal, que fica o Poder Executivo Municipal autorizado a substituir índice para correção monetária e autorizar o reparcelamento de dívida do senhor Dino Giareta e da outras providências. Manifestou-se o vereador Aquiles Pessoa da Silva. Colocado, então, o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, foi dispensado o período do pequeno expediente. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária do mês de dezembro, que será realizada no dia 20, às 18h30. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão. E para constar, eu, Domingo Borges de Oliveira, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e também pelo vereador Dinarte Afonso Talhari Farias, presidente desta Casa Legislativa. Sala das Sessões, Engenheiro Firmino Girardello, 14 de dezembro de 2022. Tem.
Eu vou pular a leitura da matéria programada para a hora do dia. Eu vou pular e nós vamos direto para a votação.
Coloco a presente ata em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam se manifestem. Aprovação unânime. Convido o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Resumo de correspondências recebidas período de 14 a 20 de dezembro de 2022. Ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta à indicação da vereadora Inês Aparecida Borba, a qual sugeriu a realização de tratativas com o Banco de Sangue Hemocentro a fim de promover coletas de sangue no município. Eram essas correspondências, senhor presidente.
Ótimo, pastor. Nós vamos de imediato, então nós não vamos fazer a leitura da matéria protocolada, nós vamos fazer a leitura e já ir diretamente para a votação, tá? Então, pastor, você pode dar início, então, à discussão e votação da matéria constante na ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem número 1, projeto de lei 148/2022, de 15/12/2022. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 13 professores de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental em caráter temporário de excepcional interesse público.
Está em discussão? Como ninguém quer se manifestar, então eu coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, se manifestem. Aprovação unânime.
Ordem número 2, projeto de lei 149/2022, de 15/12/2022. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 3 professores de educação física em caráter temporário de excepcional interesse público.
Está em discussão o projeto de lei 149. Como ninguém quer se manifestar, então eu coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, se manifestem. Aprovação unânime.
Ordem número 3, projeto de lei 150/2022, de 15/12/2022. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 1 professor de História em caráter temporário de excepcional interesse público.
Está em discussão o projeto? Como ninguém quer se manifestar, eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, que se manifeste. Aprovação unânime.
Ordem número 4, projeto de lei 151/2022, de 15/12/2022. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 1 professor de música em caráter temporário de excepcional interesse público.
Está em discussão? Coloque em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, que se manifeste. Aprovação unânime.
Ordem número 5, projeto de lei 152/2022, de 15/12/2022. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 1 professor de letras, português e inglês, em caráter temporário de excepcional interesse público.
Está em discussão? Como ninguém quer se manifestar, então coloque em votação. Os que concordam, pelo menos como estão. Os que não concordam, se manifestem. Aprovação unânime.
Ordem número 6. Projeto de lei 153/2022, de 15/12/2022. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 1 professor de ciências em caráter temporário e de excepcional interesse público.
Está em discussão? Coloque em votação, então. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Ordem número 7, projeto de lei 154/2022, de 15/12/2022. Executivo Municipal cria 2 cargos de provimento efetivo de agentes de combate a endemias.
Está em discussão o projeto de lei. Eu coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovação unânime.
Ordem número 8, projeto de lei 155/2022, de 16/12/2022. Executivo Municipal altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal número 5.326/17. Reorganiza o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
Está em discussão o projeto de lei. Eu coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovação unânime.
Ordem número 9, projeto de lei 156/2022, de 16/12/2022. Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2023 e da outras providências.
Está em discussão? Coloque em votação. Os que concordam, pelo menos como estão. Os que não concordam, se manifestem. Aprovação unânime.
Ordem número 10, projeto de lei 157/2022, de 16/12/2022. Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2023 e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei. Como ninguém quer se manifestar, coloque em votação. Os que concordam, pelo menos como estão. Os que não concordam, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem número 11, projeto de lei 158/2022, de 16/12/2022. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o custeio do contrato de prestação de serviços com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, IP Saúde, dispõe sobre a forma de custeio e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei? Alguém tem dúvida sobre esse projeto? Aí está todo mundo ciente do ocorrido. Como ninguém quer se manifestar, então eu coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, se manifestem. Aprovação unânime.
Ordem número 12, projeto de lei legislativo 004/2022, de 16/12/2022. Mesa diretora estabelece turno único no serviço da Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas.
Está em discussão. Quem que não é a favor do turno único? Coloca em votação. Os que concordam, pelo menos como estão. Os que não concordam, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Seria essa a matéria protocolada para a ordem do dia, senhor presidente.
Bom, então, com o término da votação da matéria constante na ordem do dia, a sessão será suspensa por 5 minutos para apresentação das chapas concorrentes, conforme prevê o artigo 31. Então, conforme prevê esse artigo então, interno, a votação para eleição da mesa diretora é secreta, contudo, nas eleições que têm ocorrido nessa casa, o processo utilizado sempre foi a votação nominal. Assim, coloco a decisão dos nobres colegas sobre o sistema de votação que devemos adotar nas eleições de hoje. Essa votação poderá ser secreta, se algum líder assim a requerer e se for aprovado pelo plenário. Segundo, o estabelecimento do inciso C do artigo 107, por isso, se algum líder assim o desejar, este é o momento de fazer o seu requerimento, o qual deverá ser processado por escrito nos termos do inciso E do artigo 144 do Regimento Interno. Os que concordarem que a votação seja efetuada nominalmente, permaneçam como estão, e os demais que se manifestem. Podemos fazer, então, a votação nominal, como sempre fizemos as outras vezes. Então, está aprovada a votação nominal. Nós suspenderemos, então, a sessão para a apresentação, então, das chapas para concorrerem à presidência da mesa diretora. Bom, então, de imediato, eu já vou fazer a leitura da ata. E aí a gente procede, então, da mesa mesmo, não precisa nem vir até o plenário da mesa, a gente só liga o microfone e diz sim ou não. Temos uma chapa só então, a chapa número 1, o presidente é o pastor Domingos, o vice-presidente é o Talgatti, primeiro secretário Aquiles, segundo secretário Dinarte. Presidente da Comissão Geral de Pareceres, o Jefferson Karpinski, relatora Geni, membro Paulo Dallagnol. Comissão representativa, o pastor, membros Aquiles, Dinarte e Jefferson Karpinski. Alguma dúvida? Querem dar uma olhada aqui? Todos estão cientes? Então iniciaremos a votação nominal, então. Então eu começo com o vereador Aquiles, pessoa da Silva. Eu vou chamar um por um para que vote, então. Aí só Pode falar o aceito ou sim, Aquiles, como preferir. Então, primeiro, vereador Aquiles Pessoa da Silva. Sim. Vereador Dinarte Afonso Tagliari Farias vota sim. Vereadora Dianete Maria Rampazzo Dalla Costa.
Sim, presidente.
Vereador Domingo Borges de Oliveira.
Sim, presidente.
Vereadora Geni Lúcia Weber. Vereadora Inês Aparecida Borba.
Voto sim, presidente.
Vereador Jefferson William Karpinski.
Sim, presidente.
Vereador Nilson João Talgatti.
Sim, senhor presidente.
Vereador Paulo Dallagnol.
Sim, presidente.
Bom, então nós efetuamos então a apuração dos votos, foi unânime. Tá, então a chapa vencedora é a chapa número 1. Eu declaro eleita e empossada a chapa número 1 para o mandato de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, o qual ficou constituída da seguinte forma. Presidente Pastor Domingos, vice-presidente Talgatti, primeiro secretário Aquiles, segundo secretário Dinarte, presidente da Comissão Geral de Pareceres Jefferson, o relator a Geni, o membro Paulo, comissão representativa o presidente o pastor e os membros Aquiles, Dinarte e Jefferson Karpinski. Então eu declaro então e parabenizo então pastor pelo seu mandato agora de 2023. Meus parabéns, tá? Será lavrado, então, um termo de posse dos eleitos, por isso convido os presentes para assiná-lo depois, posteriormente, após a sessão. Com o término da votação da mesa diretora, então, informamos que a Câmara de Vereadores entra em recesso das funções legislativas no mês de janeiro, voltando às atividades no início do mês de fevereiro. Nós suspenderemos, então, a sessão por alguns minutos para a recepção dos convidados de homenagem ao cidadão benemérito. E eu agradeço, então, e vou fazer uso da palavra, pastor, assim, porque a gente sabe que nós passamos um ano também bastante difícil esse ano, teve algumas coisas assim que nós não conseguimos evoluir, né? Uma delas foi essa questão da acessibilidade mesmo, então acho que nós temos um passo para frente aí na tua gestão do ano que vem, bem importante com essa questão da reforma. A documentação foi toda encaminhada, a licitação também, né, Tati, tá andando já isso, e hoje nós temos o exemplo mais claro de todos, o pai do seu Lindomar, o seu João, eu sempre chamei ele de Tabachinski, mas é Tabachineski, tá, que é Tabazineski, isso. Ele teve um AVC há um tempo, então a gente trouxe algumas cadeiras de roda porque nós não temos como trazê-lo para cima, então os meninos até vieram nos auxiliar e agradeço de antemão aí a presença de vocês hoje por prestarem esse rito aí para trazer o pai do nosso homenageado aqui para cima. Tá? Então também eu acho que é importante, pastor, dizer que a gente está à disposição, né? E também, por último, só gostaria de relatar a todos que nós compramos agora nessa última semana, né, Lucas, um scanner aqui para a Câmara de Vereadores, tá? Um scanner um pouco assim de maior tecnologia, em função que nós temos todas as nossas atas antigas, das sessões que ainda foram lavradas à mão, atas assim que foram feitas com máquina ainda de datilografia da época, e elas estão se desmanchando. Então, para que a gente não perdesse toda essa história e que a gente pudesse digitalizar esse material, essa semana, acho que ontem, chegou o scanner, para que as meninas possam, então, pegar todo o nosso arquivo que nós temos de papéis aqui na Câmara de Vereadores e passar ele todo para arquivo digital, que poderá ser acessado em um site posteriormente aqui da Câmara de Vereadores. Você vai digitar a ata de tal sessão, de tal dia, vai ser possível puxar isso. Então, só gostaria de esclarecer isso para alguns, para que todos tivessem ciência. Esse equipamento permanecerá aqui na Câmara de Vereadores e é de uso de todos nós, caso alguém tenha necessidade de qualquer material para divulgação, publicação, ou queira tirar alguma coisa, enfim, do Instituto Histórico Geográfico, pode ser usado esse equipamento aqui na casa. Tá bom, gente? Então, meu muito obrigado. Pastor, eu vou ainda coordeno a sessão de hoje. E desejo, então, mais uma vez, meus parabéns aí toda para a chapa eleita e a chapa número 1. Meu muito obrigado.
Agradeço pelo seu trabalho.
Senhores vereadores, autoridades aqui presentes, representantes dos meios de comunicação social, senhoras e senhores que nos prestigiam nessa noite, uma boa noite a todos. Convido neste momento as seguintes autoridades para fazerem parte da mesa diretora dos trabalhos. Prefeito em exercício de Getúlio Vargas, senhor Eugido Paza. Tenente Marcelo Sarnoski, representando a 3ª Companhia da Brigada Militar de Getúlio Vargas. E o nosso querido homenageado desta noite, o Tenente Lindomar Tabazeninski. Por favor, suba ao palco. Convidamos a todos para entoarmos o hino nacional que seja executado pela Orquestra Sinfônica de Getúlio Vargas.
Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus e sonhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostenta as estrelados. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Esta Casa Legislativa sente-se gratificada por estar realizando essa sessão de entrega de título de cidadão benemérito. Saúdo o prefeito municipal em exercício, senhor Eugido Paza, e em seu nome saúdo as demais autoridades aqui presentes. A nossa saudação especial ao homenageado desta noite, Tenente Lindomar Tabazeninski. Saúdo também a todos os demais convidados presentes nessa sessão de homenagem. Para darmos início, então, a essa homenagem, Lindomar, nós teremos um momento cultural para brilhantar este momento. Nós iremos convidar, então, a Orquestra Sinfônica de Getúlio para realizar, então, esta pequena homenagem a você.
Thank you. to mount trucks on the Lake Geneva shoreline, to make records with a mobile. We didn't have much time. Frank Zappa in the motors. We are the best place around. But some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Smoke on the water, a fire in the sky. Smoke on the water. Burning down the gambling house, it died with an awful sound. Funky club was running in a dive, pulling kids on the ground. When it all was over, we had to find another place. But Swiss time was running out. It seems that we lose the race. Smoke on the water, a fire in the sky. Smoke on the water.
Oh,
Bom, em nome então do maestro Cleiton, eu gostaria, Cleiton, de te dizer assim que as nossas homenagens foram muito mais felizes com a presença de vocês aqui. Então, do coração, a Casa Legislativa agradece, em nome de todos os vereadores, pela brilhante apresentação e que Deus acompanhe vocês nesse ano de 2023 para muitas e muitas apresentações que abrilhantam esses nossos eventos, principalmente aos homenageados. Eu acho que isso leva com grande carinho aquilo que a gente gostaria realmente de homenagear e de dizer que realmente é aquilo que a gente está sentindo no momento, Taba. Eu gostaria então de convidar o nosso colega Andrei para que fizesse então uma breve leitura do histórico de vida do homenageado.
Primeiro-tenente do Exército Brasileiro, Lindomar Antônio Tabazineschi, nasceu no bairro Rural, Rio Paulo, aqui em Getúlio Vargas, em 11 de junho de 1970. Filho de João Tabazineschi, filho, e Maria Gempka Tabazineschi, é casado com a senhora Valesca dos Santos Valente e tem três filhos, João Gabriel, Pedro e Antônio. Iniciou a jornada profissional em 1984, nas Casas Pernambucanas. Depois seguiu para a profissão das armas, servindo na Base Aérea de Santa Maria por 4 anos. É graduado em Tecnologia e em Segurança Pública e possui mais de 33 anos de experiência no Exército Brasileiro e 15 anos em Forças Especiais de Gestão de Risco, Inteligência Estratégica, Gestão de Crise, Continuidade do Negócio e Coordenação de Cursos nas áreas de Segurança. Além de possuir MBA, Gestão de Risco Corporativo, Pós-Graduação, Inteligência e Gestão Estratégica, MBA Executivo em Segurança Privada, Safety e Security, e Graduação em Gestão Pública pelo Exército Brasileiro. Possui experiência internacional, onde se destacam as operações de segurança da Embaixada Brasileira na República Democrática do Congo e missão de manutenção da paz no Haiti. Foi instrutor no Exército dos Estados Unidos no Instituto de Cooperação para a Segurança do Hemisfério Ocidental, o INSEC, a sigla, e sargento-maior de comando convidado daquele mesmo instituto. Especialista em segurança de autoridades, atuação em grandes eventos, liderança de equipes táticas em missões de alto risco, treinamentos e operações interagências entre órgãos de segurança pública, operações contra terrorismo e intercâmbios com grupos de forças especiais estrangeiras. É especialista em explosivos, assim como atirador de alta precisão, sniper. Segunda graduação em Gestão Pública com MBA Executivo em Segurança Privada, pós-graduação em Inteligência e Gestão Estratégica e MBA, MBA em Gestão de Riscos Corporativos. Minha experiência profissional, após a formação na Escola de Sargentos das Armas em Três Corações em 1993, serviu em Cruz Alta. Logo após concluir o curso básico de paraquedista militar, foi classificado na Brigada de Infantaria Paraquedista na cidade do Rio de Janeiro, local onde serviu por 15 anos. Durante o período, realizou vários cursos operacionais, destacando-se o curso de Comandos e Forças Especiais. Foi instrutor de ambos os cursos durante 4 anos. Servindo no 1º Batalhão de Forças Especiais em Goiânia, operou como Forças Especiais em praticamente todo o território nacional e em vários países, destacando-se a missão de paz da ONU no Haiti, os cursos de sniper e de lanceiro na Colômbia, a segurança da embaixada e do corpo diplomático na cidade de Kinshasa, na República Democrática do Congo, instrutor do Exército Americano, sargento-maior de comando do INSEC e Canadá. Após trabalhar no gabinete do comandante do Exército Brasileiro, foi designado para ser o assessor especial do ex-comandante do Exército, o general Vilas Boas, no Gabinete de Segurança Institucional. Em novembro de 2021, a pedido, foi transferido para a reserva remunerada e, após convite, em dezembro do mesmo ano, iniciou uma jornada no mundo corporativo na Inteligência Estratégica da CCR Aeroportos. Nesse momento, convido o tenente Lindomar Tabazineschi para receber do presidente da Casa Legislativa, Odinarte Farias, a medalha benemérita Águas do Abaúna.
Ouviremos agora
os pronunciamentos, então, dos edis. Convido a fazer uso da palavra a vereadora Dianete Maria Rampazzo Dalla Costa, representando a bancada do Movimento Democrático Brasileiro.
Boa noite. Cumprimentando o prefeito em exercício, Elgido Paza, e o presidente Dinarte, cumprimento as demais autoridades. Cumprimentando o tenente Lindomar Antônio Tabazinski, cumprimento seus familiares e a todos que aqui se encontram. Sejam todos bem-vindos. Grande momento esse de hoje aqui na nossa Casa Legislativa, onde estamos concedendo o título de cidadão benemérito ao tenente Lindomar Antônio Tabazinski, pelo seu relevante histórico. Um profissional como você, tenente Lindomar, é digno de muitas homenagens. Afinal, é um exemplo em sua profissão. Sempre é bom ser reconhecido pelo potencial, pelo talento e pelo trabalho, pois fica em nós a sensação de dever cumprido. E só é reconhecido aquele que merece o reconhecimento. Em meu nome, em nome dos meus colegas da bancada do MDB, a vereadora Inês e o vereador Paulo, quero deixar aqui o nosso agradecimento e reconhecimento por ter levado o nome do nosso município nacional e internacionalmente. Parabéns e que venham muitas conquistas para celebrar, agradecer e comemorar. Que o seu trabalho seja sempre abençoado, tenente Lindomar. Obrigada pela presença de todos e venham mais vezes à nossa casa, que serão sempre bem-vindos. E aproveito para desejar um feliz e abençoado Natal a todos e um ano novo cheio de realizações. Um grande e carinhoso abraço. Muito obrigada.
Convido a vereadora Geni Lúcia Weber, representando a bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Cumprimento o vice-prefeito em exercício Paza, presidente Dinarte e demais autoridades presentes e a todos que vieram nos prestigiar. Como disse o grande filósofo Aristóteles, a grandeza não consiste em receber honras, mas sim em merecê-las. Exatamente por isso, estamos aqui homenageando Lindomar Antônio Tabazinski, a fim de agradecer por todo o trabalho prestado ao Exército Brasileiro. É gratificante reverenciar uma pessoa que possui um currículo tão expressivo. Grande honra estar aqui em nome do partido PTB e fazer parte desta homenagem. Desejo-lhe saúde, vida longa e muitas conquistas ainda. Parabéns, parabéns também a todos os seus familiares. Muito obrigada.
Convido o vereador Domingo Borges de Oliveira, o pastor Domingo, então, para que possa fazer uso da palavra em nome do Partido Progressista.
Quero cumprimentar neste momento o senhor presidente Dinarte, cumprimentar o nosso prefeito em exercício, senhor Elgídio Paza. Cumprimentamos o tenente Lindomar Tabazinski, homenageado desta noite. Também cumprimentamos o tenente Marcelo e cumprimento aqui os nobres colegas vereadores, o pessoal aqui presente, muito importante a presença de vocês. Cumprimentamos os diretores desta casa, a Cris, Carol, Andrei, Dr. Lucas. É muito importante nós estarmos participando. Também cumprimentamos a banda, a orquestra, né? Parabéns. Tiramos o chapéu para essa banda, já assistimos muitas vezes a apresentações e nós parabenizamos a orquestra. Eu quero agradecer a minha bancada, né, do Partido Progressista, que nos escolheu para estar aqui representando, né, fazendo essa parte aqui. A folha está tremendo um pouquinho aqui, mas é por causa do, acho que é o vento, né, um pouco de preocupação, é claro. Por que que a gente às vezes fica um pouco nervoso, mesmo acostumado a falar, ou até mesmo na igreja, acostumado a pregar, acostumado a fazer casamento, às vezes a gente fica um pouco nervoso. Eu lembro de um narrador de futebol que diz assim, o dia que eu não ficar nervoso, ele já estava quase se aposentando, acho que é Osmar Campo, ele disse, o dia que eu não ficar nervoso, quando eu for fazer a minha narração de futebol, eu desisto da minha profissão, porque é sinal que a gente quer fazer as coisas bem certo. E aí a gente acaba ficando um pouco nervoso, quer fazer as coisas correto. Mas agradecemos então, vereador Dinar, nosso presidente, agradecemos aí da nossa bancada do Partido Progressista, também o vereador Aquiles, também o vereador Jefferson e o vereador Talgatti, por nos dar essa oportunidade aí, tenente, de trazermos essa palavra. E a gente, ouvindo a sua história, eu creio que o senhor pode chegar a essa oportunidade, a esta homenagem, ou a esse período, vamos dizer, da sua vida, e pode até usar uma expressão usada pelo apóstolo São Paulo, combati o bom combate com fé. Né? Então, o senhor realmente traz orgulho, com certeza, orgulho santo, né? Para sua família, orgulho para a nossa cidade, e nós nos sentimos orgulhosos em termos uma pessoa que sai aqui de Getúlio Vargas e representa Getúlio Vargas e o nosso município, a nossa região, em várias cidades do nosso Brasil, em vários estados e em vários países, né, meu prefeito? Então, para Getúlio Vargas, é um orgulho. Nós dizemos que Getúlio Vargas é uma terra boa de viver, e daqui já saiu grandes nomes, e daqui sairá grandes nomes, porque é um lugar bom para construir e viver. E temos aí, então, nesta noite, a prova de que de Getúlio saem pessoas, né, que sonham, pessoas que têm futuro, pessoas que honram a sua fé, a sua coragem, o seu amor, vamos dizer, pelos conselhos, começando já pelos próprios pais, conforme nos diz a palavra no livro de Provérbios, no capítulo 4, que os filhos honram os pais, ou seja, duas escolhas nós devemos fazer, e a primeira escolha, vereador Aquiles, é seguir o conselho dos pais. Segunda escolha que devemos fazer para obter um sucesso, tenente, é escolher o caminho correto. E se o senhor chegou a esse patamar, é porque o senhor, com certeza, seguiu o conselho dos seus pais. Seguiu e procurou escolher um caminho correto para chegar ao auge do sucesso. Porque chegar onde o senhor chegou, representar nosso Getúlio Vargas e até o nosso Brasil, em outros países, isso é o auge do sucesso. Então, nós queremos deixar essa palavra, dizendo que Deus possa sempre iluminar a sua vida, e que Deus possa iluminar sempre a nossa vida. Agora estamos nos aproximando do Natal, período muito importante para aqueles que amam, enfim, o nascimento de Cristo, a história da fé. Segundo nos conta a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 3, que Deus se manifesta ao povo, segundo a história, depois de ficar 400 anos sem comunicar com o povo, ou se comunicar com a população, Deus aparece novamente se comunicando através de João Batista, batizando no deserto e pregando a palavra do arrependimento dos pecados, das coisas erradas, e dizendo: eu batizo vocês com água, mas vai vir alguém que é mais forte, mais poderoso do que eu. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E este alguém eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. Então nós vemos ele se referindo ao Salvador Jesus, que nós ouvimos nesta noite a orquestra explanar aqui, o Noite Feliz. Que bom, Noite Feliz, porque veio alguém que era mais forte, mais poderoso do que João Batista, que está lá em Isaías 9:6, que diz: o seu nome será Forte, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, tenente, nós, tenente Lindomar, desejamos então essa bênção de Feliz Natal e sempre essa bênção de crer e acreditar e seguir em frente como o senhor fez até aqui. E essa bênção para toda a família, todos os nossos amigos aqui presentes, a esta Casa Legislativa, nosso prefeito, os nossos secretários, enfim, todas as nossas autoridades. Que Deus nos abençoe. Feliz Natal e um próspero ano novo, com fé.
Obrigado, pastor. Dizer que o pastor, ele foi agora há pouco eleito, então, como presidente da Câmara para 2020, ao pastor Domingo aí por esse feito para a nossa Casa Legislativa ano que vem. Bom, eu gostaria de convidar então o homenageado para fazer uso da palavra e carinhosamente conhecido no Exército, Tenente Taba, por favor.
Excelentíssimo senhor prefeito em exercício, Eugênio Paza, excelentíssimos senhores vereadores, damas e cavalheiros, boa noite. Com gosto agridoce na boca, amargo pela passagem na noite de ontem da matriarca da família Gempka, nossa avó Antonina. E doce pelo orgulho de estar aqui recebendo essa homenagem. Primeiramente, desejo agradecer ao vereador Dinarte, presidente da Câmara de Vereadores, que teve a sensibilidade e visão de indicar meu nome para receber o título honorífico de cidadão benemérito e da medalha benemérita Águas do Abaúna. Também agradeço a presença das demais autoridades, primos e amigos aqui presentes. Por reconhecimento, parabenizo aqueles que me precederam no recebimento do título honorífico de cidadão benemérito, o coronel aviador Sandro Bernardon, aqui representado pela sua mãe, a senhora Marilda Bernardon. Muito obrigado. E também a senhora, a doutora Nadine Farias Anflor. Especialmente aos integrantes da Orquestra Sinfônica de Getúlio Vargas, que abrilhantaram esse evento. Muito obrigado. Aos meus irmãos operadores de forças especiais, obrigado por permitirem meu retorno ao lar. Carinho especial a minha família, pais, irmãs, minha esposa e filhos. Sem vocês, nada seria possível. Obrigado por compreenderem minhas ausências, dedicadas aos desafios enfrentados. Ao Senhor dos Exércitos, minha eterna gratidão. No livro de minha vida, que escrevo há 52 anos e 6 meses, este evento marcará eternamente na memória um capítulo especial dessa jornada. Me perdoem se o texto não retratar bem a trajetória. Desejo ser claro e objetivo. Para começar, em minha vida, lutar, não lutar, nunca foi uma hipótese. De tal forma, cito a frase do general Flores da Cunha, abre aspas, desta jornada se volta com honra ou não se volta mais, fecha aspas. Gravada na placa de bronze da escultura da cuia da praça homônima. Tal placa era observada diariamente quando passava pela praça, itinerário utilizado para o deslocamento até as casas pernambucanas, local onde trabalhei por 4 anos e 2 meses, experiência primeira em minha trajetória profissional. A frase me fazia refletir duramente, uma vez que tinha dificuldades para interpretar o verdadeiro sentido. Ao passar do tempo e com o real entendimento, passei a repeti-la todos os dias, e a cada momento de inflexão na minha caminhada, transformava a teoria em prática. De origem humilde, nasci em casa no bairro rural Rio Paulo, parto realizado pela senhora Cléria Bilusso, parteira da região que atendia todas as famílias daquela localidade. Meu pai operário, minha mãe dona de casa e lavadeira, frequentaram a escola até a 4ª série do ensino fundamental. Porém, com a pouca educação e visão do mundo, acreditava que o estudo era o melhor caminho para vencer. Lembro-me da frase que meu pai diariamente falava: meu filho, estuda bem. A percepção aflorada da vontade de melhorar a situação de minha família foi meu maior motor propulsor por 2 motivos. O primeiro, queria dar uma casa confortável para a família. Objetivo conquistado quando me formei 3º sargento do Exército Brasileiro. O segundo, eu sonhava. Aos 18 anos, comecei a realizá-lo. Fiz meu alistamento militar. Sabia que não poderia desperdiçar aquela oportunidade ímpar. Sonhar era o que eu mais gostava de fazer. Hoje, talvez pela maturidade, o sonho se transformou em planejamento e metas a serem atingidas. Rotina que nunca deixei de exercer. Em minhas palavras lidas na despedida do Serviço Ativo do Exército Brasileiro, em novembro de 2021, após 32 anos e 10 meses dedicados exclusivamente aos serviços da pátria, escrevi: viver sem riscos não vale a pena. E assim eu fiz durante toda a minha vida. Arrisquei. Em todos os locais que a profissão das armas me permitiu ir, Haiti, Colômbia, República Democrática do Congo, Estados Unidos, Canadá e nos mais longínquos torrões de nosso território, dediquei-me com profundo espírito de cumprimento do dever. Manter-se com os pensamentos positivos, trabalhar duro e exercer a liderança foram e são meios úteis para estar entre aqueles que ousam e vencem. Juntar-se a pessoas mais inteligentes do que você tem resultado extremamente positivo também. Antes de finalizar, gostaria de destacar que há 1 ano iniciei minha jornada no mundo corporativo, período repleto de aprendizado e desafios. As mudanças nos tiram da zona de conforto. Como citou Albert Einstein, abre aspas, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, fecha aspas. Dessa forma, encerro minhas palavras dizendo que a honra é um presente muito especial que um homem dá a si mesmo. Muito obrigado. Getúlio Vargas, 20 de dezembro de 2022, Tabazininski, um cidadão de Getúlio Vargas.
Bom, então, a gente se sente emocionado nesse momento. E eu não poderia deixar aqui, então, de falar do seu João também, que está aqui, né, seu João? Olha aqui para mim aqui. Tudo bom? Fiquei muito feliz em ver o senhor aqui, tá? Parabéns por esse filhão que o senhor teve aí. E também a dona Maria, a atenção que a senhora tem aí para o seu João, enfim, com os seus filhos também. Então, a gente sabe como a família de vocês é uma família muito unida e principalmente uma família muito honesta e uma família muito querida por todos em Getúlio Vargas. Então a gente tem orgulho de prestar essa homenagem. Eu queria também te dizer, Taba, que quando o Sandro esteve aqui, dona Marilda, eu não esqueci, o Sandro disse assim, se tem uma pessoa que merece ser homenageada é o Tenente Taba. Então, estenda esses cumprimentos a ele, porque essa homenagem também tem parte dele nisso. E ele disse o quanto você foi um cara batalhador, o quanto você foi determinado para chegar aonde tu chegou, e principalmente para a gente ver realmente por onde tu passou, e tantas conquistas que tu teve nesse mundo afora. E realmente me orgulha. Me orgulha, meus parabéns. Eu queria agradecer então a todos, e eu vou convidar a todos então para que a gente possa entoar então o hino rio-grandense e deixar os meus sentimentos à família, então, porque como tu disseste, foi um momento de grande alegria e ao mesmo dia, para minha surpresa, uma coisa que talvez nunca mais será esquecida, o fato dessa data, você ter sido homenageado então pelo falecimento da sua avó de 103 anos, né? Família, pessoas que nos prestigiaram, eu vejo aqui o Soligo, vejo aqui o nosso colega, o Jardel, o Vande, né? Eu enxergo aqui as pessoas que a família Foque veio nos prestigiar também hoje. Então, eu queria realmente deixar um abraço a todos vocês, um abraço a todos os vereadores, dizer que a gente está se aproximando do Natal e, então, desejar um Feliz Natal no coração a todas as famílias. Sim. E eu gostaria, antes de mais nada, eu cometi um grande erro aqui de não chamar o nosso prefeito para falar. Então, seu Paza, o senhor está com a palavra. Antes que eu encerre, o senhor não fale. Me desculpe, viu?
Uma boa noite a todos e a todas. Saudação especial ao nosso presidente da Câmara, Dinarte Farias, em nome dele cumprimentar os demais vereadores, ao nosso homenageado dessa noite, tenente, me permita, Taba, que é mais fácil de pronunciar, ao nosso comandante, ao nosso tenente da Marcelo, da gloriosa Brigada Militar, obrigado pela presença, uma saudação especial ao seu João, à dona Maria, né, pais, pai e mãe do nosso homenageado. Também quero cumprimentar a nossa querida prof. Amarilda, né? Obrigado pela presença. Tem um filho também que foi homenageado aqui há pouco tempo, né? E eu vi no início o carinho e a proximidade que a senhora tem com a família, né? Do homenageado. Uma saudação especial também ao nosso presidente do Laio, Jardel Aiduc, aos nossos auxiliares, né, Dinarte, o Jean e o Brandalize, né, obrigado por estarem aqui e ajudar nessa importante tarefa, né, de trazer o pai do homenageado, né, cadeirante, e também ao Dinarte e ao vereador Paulo, né, que também se prontificou em ajudar, né, que belo gesto, né, humanitário. Uma saudação especial também ao nosso maestro, né, o Cleison, a sua equipe, a nossa orquestra, né, que está ali sempre habilitando os nossos momentos especiais. Orquestra essa, Tenente Taba, né, criada no nosso governo, tive o prazer de ser um secretário da Saúde na época e, por intermédio do CRAS, uma coisa que o nosso prefeito da época, Presotto, tanto queria, uma orquestra. Né? E aí, aos poucos, fomos construindo, hoje está aí prestando um belo serviço nesses momentos especiais. Uma saudação especial também à Aline, à Lia, né, irmãs do homenageado, minhas amigas, a Aline, mais próxima, né, Tenente Taba, né, porque está aqui conosco, ali é um pouco mais distante, mas é uma alegria a gente poder compartilhar com vocês, irmãs do homenageado, este momento. A esposa também do homenageado, a Valesca, né, os filhos, João Gabriel, que não está presente, mas com certeza no coração dele e de vocês ele está. E os dois que estão aqui, o Antônio e o Pedro, né? Também aos demais que prestigiam neste momento aqui, este ato tão especial para nós getulienses. Ouvimos atentamente o histórico do homenageado, ouvimos as palavras sua, Tenente Taba, né? E nos impressiona e nos deixa assim motivados e felizes. E conversando com as suas irmãs, a trajetória que o senhor percorreu, dizia a Lia, né? Eu pegava o lindo e ia encontrar o pai que voltava do serviço. Morava ali no Rio Paulo. E vinha trabalhar na cidade e a mãe nos afazeres domésticos, né? E me dizia a Lia e a Aline, né, Tenente Taba, da sua determinação que o senhor sempre teve de um dia servir o exército, inicialmente na aeronáutica. E aqui um ponto muito importante, gente, muito importante, que chama a atenção. Porque dizia ali as suas manas, né, que o pai sempre estava apoiando. E aqui o senhor se referiu que o pai sempre recomendava, estuda, meu filho. Porque a gente também é de família humilde, estuda bem, né. Que os pais não têm condições de deixar bens materiais, mas o estudo ninguém tira da gente, né. E aí então a importância, dizia o pastor Domingo, e falava da família, né, pastor. O lastro familiar como ajuda muito, né, em se ter o apoio, em se ter esta segurança. E também, com certeza, muita dor, seu João e dona Maria, né, quando do distanciamento, né, não é fácil, né. Meu filho sai, vai longe, meu Deus do céu. Eu vejo até hoje, Tenente Taba, as pessoas têm os filhos que vão para o quartel. E as mães e os pais procuram, lógico, alguns também, hoje não são famílias numerosas, né? Principalmente quem lida na agricultura, se tem falta de mão de obra, falta de... E com um ou dois filhos precisa para o serviço. Mas muitos não têm problema nenhum ir para o quartel, ir servir, e ficam angustiados porque parece que vão para o fim do mundo. Eu, às vezes, fico até entristecido porque... tive a oportunidade, Tenente Taba, de servir, sim, em 1971, né, em Alegrete. E vindo lá do interior, foi um aprendizado, uma escola, Tenente Taba, que me ajudou para o resto da vida. E nunca esqueço, também, no dia da nossa despedida, o comandante nosso, quando a gente se despediu, ele me disse uma coisa assim que me marcou muito. Diz ele, siga a paz, a forma de vida que tu teve aqui, que tu terás sucesso. Continua sendo assim, responsável, dedicado e empenhado. Então a gente saiu do quartel depois de quase um ano, né? Faltou 10 dias para 12 meses. Saí de lá feliz, né, em ouvir essas palavras de um comandante, né? E com certeza seguia da forma como precisava ser, e hoje, graças a Deus, estou aqui usando a palavra num momento tão especial, numa pessoa tão especial. E com certeza, Tenente Tabo, a gente tem certeza, sim, que não foi fácil chegar aonde o senhor chegou. Foi com muita determinação, com muitas renúncias, com muito empenho e com muita vontade de vencer. A gente sabe que não... que foi uma caminhada longa, mas uma caminhada vitoriosa. E também uma caminhada sua, na sua história, a gente viu, né, de vida, sempre pensando no bem das pessoas. Missões de paz no Haiti, enfim, todos os momentos da sua vida. E hoje eu via também atentamente um pequeno pronunciamento na rádio, peguei uma parte, né, e ali a gente sentia... Eu via, né, que o senhor, a parte material era sempre em segundo plano. Era a parte humana que o senhor se dedicava e tinha preocupação. Então isso é, para nós, um motivo de muita alegria, de muita satisfação, em ter a oportunidade de hoje ouvir a história de um getuliense que serviu e conhece, em todas as partes do nosso Brasil, e praticamente em todos os estados, no exterior. Ali não estava só o Tenente Tabo, ali estava Getúlio Vargas, ali estava a família sua representando e fazendo uma missão tão importante, com tanto sacrifício, mas gloriosa nesse momento. Então aqui a toda a família Tabazinski, né? É, o nosso orgulho, juntamente com a família Gempka também. Conhecia o seu pai, a sua mãe e as suas irmãs há muitos anos, mas nunca ninguém me disse que teria um irmão ou um filho no exército. E por felicidade, neste momento, e aqui quero também agradecer ao presidente Dinarte pela indicação. Muito bem reconhecido, né, essa homenagem a esta importante pessoa que tanto fez e tanto ainda fará. E aqui, lógico, um dia também um pouco triste, né, pela perca, né, da matriarca, como o senhor falou, mas aqui eu quero desejar ao senhor vida longa, tanto quanto a matriarca teve, né? São 103 anos, que Deus lhe dê esta bênção também de chegar lá, e nós também, né, dentro das bênçãos divinas, que a gente consiga ter vida longa e continuar essa missão importante. Então, desejar a todos um ótimo e abençoado Natal e um 2023 com muita saúde e muita prosperidade. Um abraço a todos. Muito obrigado.
Obrigado, seu Paza. Mais uma vez, mil perdões pelo esquecimento, viu? Eu gostaria, então, de agradecer o Sandro também, que veio nos prestigiar aqui, de dizer, então, que veio, você aceitou o nosso convite para prestigiar o Taba, então, nosso muito obrigado também. Bom, então, nós encerramos, e eu só antes de encerrar, então, realmente queria agradecer, então, o Jean e o Brandalize por terem nos auxiliado nesse ato, o Paulo também, só aguardar, depois a gente vai descer, então, o seu João logo após o término da homenagem. E para encerrar, dizer que o Paz falou uma coisa que eu fiquei, que eu comentei contigo até pelo WhatsApp, que essa homenagem, ela é uma homenagem que ela gera muito exemplo para os mais jovens, para poder mostrar que realmente quando se quer uma carreira, se quer um futuro, é só buscar que você vai ter. Então, na verdade, mais uma vez meus parabéns, porque você é um exemplo vivo, é um exemplo getuliense, e é o exemplo que todos nós gostaríamos de ter para poder incentivar alguém a participar, então, do Exército, da Aeronáutica, enfim, da Marinha, tá? Dos nossos órgãos de segurança. Então, eu estava agradecendo ao Jardel Hayduk pela presença, estava agradecendo o Vande, deixar um cumprimento para ali, o nosso Jesus Cristo, que também está presente aqui, muito obrigado pela presença, e dizer a todos, então, que a gente se sente honrado e agradecer a presença de todos, porque nessa noite eu posso dizer que de tantas homenagens que passaram por essa casa, mas essa foi diferente. Essa foi uma homenagem que talvez tenha sido uma das mais emocionantes que eu tenha participado dentro desse ambiente legislativo, pelo fato realmente de todo o contexto, do que aconteceu, da tua vinda, da troca de data, da tua não vinda, talvez neste ano, nós deixaríamos para o ano que vem, e aí você vem infelizmente, e infelizmente daí acontece isso pela tua vinda, como eu falava exatamente nessa data. Então desejo a todos um ótimo ano novo, um beijo no coração, e a gente está à disposição de todos aí para qualquer necessidade. Vou solicitar então a nossa sinfônica, agradecer mais uma vez o nosso hino rio-grandense, que seja executado então para que a gente finalize, e depois desejo um descanso para todos hoje. Uma boa noite, muito obrigado.